Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Igreja, cuidado com o mundo virtual. O nosso texto base está em Colossenses capítulo 2, verso 5. Eu penso que a maioria de vocês já recebeu as minhas notas que eu envio todos os domingos e todas as terças-feiras antes de nossas reuniões, para que vocês as tenham em mãos a fim de me acompanhar, e caso aconteça algum problema, vocês as têm e nós não ficaremos perdidos. Tanto vocês aqui como os de casa, possivelmente já as possuem, e alguns até já imprimiram. Quando vocês têm essas notas em mãos, seria interessante que vocês trouxessem também uma caneta, um lápis, para que quando vocês se deparam diante de um assunto em que vocês precisam se aprofundar mais, em que vocês analisam que vocês não estão amando a Deus como deveriam, e ali existe um processo em que você precisa desenvolver em sua vida para amar mais a Deus e ao próximo, então ali você pode fazer uma marca, você pode colocar aqui eu preciso melhorar, e enfim, isso tudo é distribuído a você para ajudá-lo a entender melhor as palavras do Senhor e como um documento de que um dia eu falei, eu preguei, eu ensinei sobre um determinado tema, um assunto ou um texto bíblico. Colossenses capítulo 2, verso 5, são as palavras de Paulo. Ele está escrevendo da cadeia, ele está preso em Roma, e ele está dizendo o seguinte: embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Repare bem, embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. Isso parece uma coisa virtual, mas vamos entender o que ele está querendo dizer, e como sempre faço, eu coloco alguns comentários dentro do próprio texto para que nós possamos compreender as intenções daquele que fala. Então o apóstolo Paulo diz, porque embora, isto é, apesar de, no corpo eu esteja longe, tá? Apesar de eu não estar aí com vocês pessoalmente, em espírito eu estou com vocês. O que, que ele quer dizer? Parece que é uma coisa assim que Paulo, né, se translada, é uma coisa meia quântica. Não. Ele está querendo dizer que procure estar informado sobre o compromisso, no caso dos Colossenses, com a missão cristã. E esse compromisso, ele avalia como? Sob o critério e o discernimento do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Jesus não disse que o Espírito de Deus iria nos ensinar toda a verdade, que nos faria lembrar das coisas que o Senhor nos ensinou? Jesus não disse, vocês receberão o poder do Espírito Santo para serem o quê? Minhas testemunhas. Isto é, vocês serão meus mártires. Vocês receberão o poder do Espírito Santo para estarem dispostos a morrerem por mim. É isso que está dizendo lá em Atos. E muitas vezes nós achamos que aquele poder é só poder para a gente dizer por aí, eu hoje senti uma emoção. Emoção não é poder, e poder não é emoção. O poder de Deus, ele vem para dois objetivos: matar o nosso eu, tá? Para que nós aprendamos a negar a nós mesmos, tá? Morrermos na nossa cruz, e em segundo lugar, para nos dar habilidades espirituais a fim de servirmos a Deus com competência e com eficácia para produzirmos frutos. Então, o que é que Paulo fazia? Eu estou sempre me informando acerca do compromisso que vocês têm com a vida cristã, e o meu critério ao avaliar vocês é por aquilo que o Espírito Santo nos ensina quando ele nos faz lembrar as palavras de Jesus. Então Paulo diz: e fico alegre, isto é, eu me sinto extremamente alegre e abençoado, fortalecido. Quando vocês fazem a obra de Deus, vocês me fortalecem. Quando vocês fazem a obra de Deus, vocês estão dizendo que eu sou, que eu fui e que sou importante na vida de vocês. É a mesma coisa. Eu estou aqui ensinando a vocês, eu não estou ensinando a vocês para serem voluntários meus, mas de Deus, cooperadores de Deus. Eu não quero vocês para mim, longe de mim cometer tal pecado, tá? Eu não quero fazer isso. Eu não quero que vocês sejam escravos de uma doutrina humana. Constantemente eu estou expondo a palavra de Deus a vocês com muito cuidado. Confesso, com muito cuidado. A minha esposa sabe do meu sofrimento cada vez que eu tenho que chegar aqui. Hoje, com muitas limitações físicas, eu me empenho fortemente, intensamente, em estudar mais a palavra de Deus do que eu fazia alguns anos atrás, porque eu sei que eu estou me aproximando do fim, ou de uma substituição, porque eu não sei até quando vocês vão me aturar aqui, né? Eu não teria a coragem de alguns, né? A coragem de um zagalismo, vamos chamar assim, uma filosofia zagalista. Vocês vão ter que me aturar, vão ter que me aguentar. Longe de mim uma coisa dessa. A igreja tem o direito de dizer: Walter, não queremos mais você, nós queremos outro. Vocês têm todo o direito. Vocês não podem ficar sustentando uma pessoa diante dos seus olhos que, sabe, que não se preocupa com as suas vidas espirituais e moral. Enfim, quando vocês se tornam participantes do corpo, quando vocês celebram a igreja, quando vocês estão comprometidos com a igreja, quando vocês estão dispostos a dizer: olha, Walter, eu estou procurando colocar em prática lá em casa, aqui onde trabalho, a palavra de Deus, aquilo que eu estou aprendendo, vocês valorizam o meu trabalho. Então eu me sinto fortalecido, abençoado por Deus. Aquilo que vocês fazem para Deus, vocês fazem para mim, tá? Eu percebo que estou fazendo algo para vocês de bom. Então, tudo isso é um trabalho de Deus, tá? Na vida de todos nós. Então, nós nos fortalecemos. E é isso que Paulo está expressando. Espero que vocês estejam entendendo o coração do apóstolo. Então, Paulo diz: eu estou muito feliz, né? Abençoado em saber que vocês estão unidos. Olha a expressão "estão unidos", e significa que vocês estão vivendo em harmonia e nas condições determinadas por Deus. É o que eu acabei de falar há pouco. A pior coisa é saber que tem irmãos que vêm aqui, escutam e depois saem e dizem assim: ah, domingo que vem tem mais, Não, vocês têm que vir aqui para se fortalecer em Deus. Tem gente que vai numa igreja para ouvir sempre a mesma coisa. Eu quero ouvir hoje uma palavra de vitória. Qual é a vitória? A maior vitória da sua vida é sair deste mundo e ir para a eternidade. A maior palavra de vitória é você dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Você não tem que duvidar que Deus vai dar a você orientações lá no íntimo, nos seus problemas mais intrínsecos, nos seus problemas mais complicados, complexos. Ele vai ensinar o que você tem que fazer, mas você tem que estar ouvindo, para que você não transgrida os princípios, os preceitos, as regras da palavra de Deus. Você tem que estar constantemente ouvindo e com muita atenção, para que você não contrarie, para que você não manche o caráter de Deus, para que você não desonre o Pai. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que o filho bom honra o Pai. Ele honra como? Nas suas atitudes. Então, quando ele obedece, quando ele pratica a sua educação nas diferentes áreas de sua vida ou circunstâncias, ele está expondo o quê? Aquilo que recebeu de seu pai. Ele está honrando, ou de seus pais, né? Ele está honrando a sua educação. E com isso ele está honrando o trabalho de seus pais. Quando você pratica a palavra de Deus, não importa onde, você está honrando aquele que está te educando. Então, este é um ponto a ser considerado de muita importância. Então, quando vocês estão unidos nas condições determinadas por Deus e firmes na fé, tá? Isto é, que vocês estão perseverando numa vida de fidelidade e obediência a Deus em Cristo, por meio de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês me tornam muito felizes. Então, Paulo está dizendo: olha, eu estou observando vocês, eu não posso estar aí, mas eu estou cuidando de vocês. Então, que isso sirva de lição a todos nós que estamos envolvidos em um trabalho de liderança dentro da igreja. Nós temos o dever de observar se as pessoas estão agindo bem ou não, estão agindo corretamente ou não. Se eles não estão agindo de acordo com aquilo que Deus espera de nós, nós devemos ir até eles e orientá-los. Nós não podemos, tá, tratar as coisas de Deus com desdém, pois afinal, nós aprendemos o que está escrito na palavra de Deus: maldito é o homem, né, que confia no homem, ou aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você não pode confiar que as pessoas vão fazer as coisas porque você deu uma palavra. Você tem que supervisionar. Assim é o trabalho de um pai, de uma mãe. Ela não pode simplesmente dizer: meu filho é o filho mais lindo do mundo, mas é o mais desobediente da terra. Então, a beleza dele, tá, cai por terra diante do quê? De uma vida desregrada, desobediente. A família tem que cuidar um do outro com muita insistência. Você quis ter um filho para quê? Para paparicar uma criança? Não! Você tem que entender que uma criança é herança de Deus e ela precisa voltar para lá. E quando Deus te dá a graça de ser pai e mãe, significa que você vai ter um trabalho agora dobrado. Você trabalha fora e depois chega em casa, trabalha dentro. Aí, além do mais, levanta de madrugada quando você escuta aquilo assim, ó. É! Aí você tem que levantar, ir lá e dar de mamar. Não é isso? Daqui a pouco, aquele bebezinho que só chorava, mas que era uma gracinha, cresce e começa já a desafiar a tua autoridade. Significa que a natureza humana dentro desta criança está dando sinais da sua existência, correto? está tentando agora desmanchar a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus para a qual esta criança foi criada ou nasceu. Então, aí os pais já começam, até a idade dos 5 anos, a trabalhar profundamente no caráter desta criança. Porque se você não trabalhar a palavra de Deus até os 5 anos, gente do céu, depois disso, só um milagre. Então você tem que plantar no coração dessa criança até os 5, 6 anos de idade, com muita intensidade, a palavra de Deus. Fazer como Susana Wesley, eu indiquei o livro para vocês, o livro de Susana Wesley, como ela segurava um bebê na mão, o outro no joelho, os outros, o time de futebol em campo ali em frente dela, e ela segurando aqui, lendo passagens da Bíblia, não importa se eles estão entendendo ou não. O que a criança tem que entender é que quando você está lendo a Bíblia, ela tem que respeitar. Ela tem que entender que aquilo é um ato sagrado. Quando você ora, igual a esposa de John Patton, um missionário, um pregador, um mestre, quando ele entrava num quartinho para orar, as crianças começavam a brincar ali fora, e lá vinha a esposa de John Patton e falava assim: filhos, vem para cá, o papai está estudando a palavra de Deus lá para nos ensinar, vocês não podem incomodá-lo, entendeu? Então, é isso. Lembra quando Jesus estava no templo e os mestres da lei estavam abismados com a sua habilidade em responder perguntas? E a mãe de Jesus e o pai desesperados: cadê Jesus? Não está, não voltou, onde é que ele está? Voltaram para o templo: mas Jesus, quem mandou você ficar aí? E ele disse o quê? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Vocês me ensinaram isso, vocês trataram assim, vocês receberam de Deus essa direção, então não se preocupem. Então a palavra de Deus nos ensina que nós que temos autoridade sobre alguém, sobre um grupo de pessoas, nós devemos estar constantemente observando. Nós não podemos simplesmente acreditar que virtualmente, tá? Hoje, por meio de uma câmera, nós vamos conversar com profundidade com as pessoas, porque não conseguimos. Então este verso fala sobre o cuidado do apóstolo, sobre o seu trabalho intenso, como ele se preocupava com a vida dos cristãos, como ele se preocupava em incentivá-los a produzir frutos para o reino de Deus, a cuidarem de suas vidas espirituais e morais, para que Satanás, como ele sabia, porque Satanás iniciou um programa, ou desde aquela época, para diluir e enfraquecer a fé de muitos cristãos. E Paulo, mesmo ausente, como ele lutava, como ele cuidava dessas pessoas, para que mantivessem acesa dentro de si a chama do fogo de Deus e do seu compromisso com o Evangelho. Então, Paulo tinha o hábito de enviar missionários em várias igrejas. Ele enviava Timóteo, ele enviava Tito, ele enviava Epafrodito. Todos esses homens tinham várias pessoas que eram treinadas por ele. Paulo era um treinador, era um mestre. Ele era um apóstolo. O que é um apóstolo? Um apóstolo é aquele que põe a base, tá? Sobre qual um edifício vai ser levantado, é a igreja. Hoje está cheio de gente dizendo: eu sou o apóstolo daqui, apóstolo de lá, mas eu pergunto, que base esses caras estão lançando? Nenhuma, porque a base já existe. Tudo bem, eles querem ser apóstolos, que sejam então, a preocupação deles é o título, que seja. Eu não gosto de ninguém me chamando de pastor, pelo amor de Deus, me chama de Walter. O título que vocês que mais me honra é quando vocês me chamam de irmão. Pronto. Se vocês falarem que eu sou seu irmão em Cristo, eu vou ficar muito feliz. Mas quando vocês começam com esse negócio de pastor, reverendo, eu tenho um diploma lá que eu nem sei onde está mais. Está lá, formou-se aqui o reverendo. Pelo amor de Deus, eu tenho pavor daquilo. Certo? Eu não sou reverendo, eu não sou nada, eu sou apenas um irmão em Cristo, com um dom que Deus me deu, para estar com vocês, tentar fortalecê-los na fé. Então, quando eu vejo essas pessoas dizendo eu sou o apóstolo, eu penso, que fundamento eles estão colocando, se já existe o fundamento? E o pior de tudo é que tais apóstolos começam a criar outras doutrinas, outros fundamentos. Então, eles se acham na autoridade de criar um outro evangelho. Tomemos cuidado. E eles estão aí, ó, na web, no campo, na rede, sabe? No Wi-Fi. E eles estão no éter, correndo. Suas ondas de pensamentos estão aí, entrando em nossos computadores, smartphones, tablets, tá? Nos nossos devices. Então, eles estão aí, entrando em nossos equipamentos, e muitas pessoas sendo ludibriadas pelas ideias mais estranhas e esquisitas, destruindo em tempo longo, às vezes curto, a sua fé. Muito bem, nós temos então hoje em dia que conviver com a vida virtual. É impossível. Nós fazemos uso de sistemas, de mecanismos virtuais como WhatsApp, não é? Facebook, Instagram, Twitter. Nós temos, eu gosto muito também do Telegram. Prefiro mais o Telegram do que o WhatsApp. Daqui a pouco as pessoas vão descobrir. Nós temos muito mais liberdade. Eu gostaria até que nós começássemos a nos movimentar para lá, porque o WhatsApp está chato, pertence a um grupo de pessoas que eles querem proibir tudo. Então, o Telegram, você tem mais liberdade. Enfim, se nós não interagimos por meio dessas redes sociais, do que nós somos chamados? De pessoas atrasadas, de pessoas retrógradas. Quem não sabe hoje mexer na internet, não se comunica com ninguém, não é verdade? Nós temos a informação a um segundo, a um minuto, no máximo. Enfim, nós temos essas mídias, mas devemos entender uma coisa. Elas podem ser de grandes benefícios para nós, mas também podem nos trazer riscos incalculáveis. Essas redes, WhatsApp, Facebook, Instagram, podem trazer riscos às nossas famílias e até mesmo à nossa produtividade profissional. Há pessoas que não conseguem sair das redes quando estão no trabalho, são dispensadas, demitidas por falta de responsabilidade, ou vocês não sabem disto. Muitas vezes, na vida espiritual, esses mecanismos também trazem prejuízos, provocam riscos, perigos. Por quê? Mexem com o nosso compromisso na fé, atrapalham, podem destruir. E na nossa expressão pública, na expressão pública da nossa fé, daquilo que cremos. E nós somos chamados para testemunharmos publicamente a nossa fé aos irmãos da igreja, como também aos de fora. Então, o mundo virtual aproxima os que estão distantes, mas distancia os que estão próximos. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Se eu estou falando que ele traz riscos e perigos, aí está um. Ele aproxima os que estão distantes. Não é um grande benefício? Mas o risco é distanciar os que estão próximos. Então aí está um efeito dos perigos e do risco da tecnologia. Ela aproxima quem está distante e distancia os que estão próximos. próximos. Como é comum notarmos pessoas quando estão no mesmo lugar e estão todas ali juntas, mas você se depara com a cena e quando você observa com atenção, você observa bem que eles estão distantes. Uma vez eu estava andando numa rua e é hora de almoço, e os vendedores de uma loja, incrível, todos eles vestidos iguais, não é? Com a camisa da mesma cor, calça da mesma cor, e eles estavam sentados, era um tempo, dia de inverno, e eles foram para o outro lado da rua, estavam sentados, sabe, nas calçadas, assim, na porta de umas lojas que estavam fechadas. E eles estavam ali em um número de uns 10, 12, no máximo 15 pessoas, e eu não sei por que eu não bati uma foto daquilo. Porque todos eles estavam sentados bem grudados um ao lado do outro e cada um com o seu celular com a mão assim. Ninguém olhando para ninguém, ninguém conversando com ninguém, mas todo mundo no mundo virtual. Não é assim que nós vemos nossa família? Não é isso? Nós vemos pessoas, às vezes, num jantar, num almoço, no momento em que poderiam estar conversando sobre determinadas coisas, e o que acontece? Estão distantes. Cada um no seu aparelho. E o pior de tudo, que nós cristãos, que somos chamados para compartilharmos uns com os outros a nossa fé, vivemos do mesmo modo. Não prestamos atenção que isso rouba de nós momentos importantíssimos. Eu digo a vocês que em um período muito curto, as pessoas se tornam estranhas aos outros, ao seu próximo. Por quê? Certos assuntos que deveriam ser tratados em momentos tão especiais acabam sendo o quê? Ignorados. Então é melhor você ficar no seu aparelho para evitar o quê? Contrariedades. Porque às vezes aquilo que nós temos que discutir gera contrariedades. Discussões que seriam válidas. Mas você repare mais uma coisa que eu vou dizer que não está nas minhas notas. As pessoas se habituaram tanto ao mundo virtual que quando você vai conversar alguma coisa com elas, elas não têm mais cabeça para ouvir ninguém. Todos nós estamos sendo afetados. Eu não estou dizendo que alguns são e outros não, mas todos nós estamos perdendo a paciência com o ser humano. Nós não gostamos mais de conversar com pessoas. Nós gostamos de ver imagens e de ler pequenos textos mal redigidos, com o português da pior qualidade. Nós chegamos ao ponto de criar novas palavras. Somos capazes de ler palavras que eram compostas por 10 letras, hoje em 2. Nós ficamos hábeis, inteligentes em ler aquilo, entender o texto rapidinho. E quando nos voltamos para a palavra de Deus, dizemos: que dificuldade. Então nós ficamos nervosos quando temos que conversar com pessoas, mas felizes quando temos um aparelho eletrônico em nossas mãos para compartilharmos nossas ideias e ouvir e lermos dos outros o que eles pensam. O segundo risco: a vida real, como eu estou dizendo para você, é dolorosa. Mas a virtual é mais cômoda. Uma fuga da realidade. Entendeu? Dá para entender a ideia? A vida dolorosa, a vida real, o convívio, a interação, o interrelacionamento é doloroso. Para você manter harmonia entre pessoas é extremamente difícil. Vocês que querem se casar, tão louco para casar, vocês têm que pensar bem e se preparar bem, porque a vida a dois não é fácil. É muito complicada. A ponto do apóstolo Paulo dizer assim, ó, se vocês querem servir a Deus, quer aceitar um conselho? Não se case. Paulo falava isso. Aí surgem algumas falando assim, eu desconfio de Paulo, hein? Não tem que desconfiar. É que Paulo diz assim, quando você se casa, a vida vai exigir tanto de você, o casamento vai exigir tanto de você, e o reino de Deus também. E então, quando você tem duas forças de pressão sobre a sua vida, imagine como você tem que ser forte. Há certos momentos em que Deus diz, faça. Mas o cônjuge vai dizer, você não me ama. É um jogo emocional. Noutros momentos, Deus diz, cuide da sua família. E às vezes o próprio cônjuge vai dizer, porque não quer a interferência, vai dizer, por que você não está cuidando das coisas de Deus? Não é mesmo assim? Pensa no que eu estou dizendo. É uma loucura. Enfim, é isso que acontece. Não seria melhor se nós tivéssemos uma vida onde não houvessem críticas ou rejeições? Não seria legal? Não é isso? Uma igreja, por exemplo, que você pudesse estar onde ninguém se preocupasse com a tua vida, não estivesse olhando para a tua cara, a cor dos teus olhos, o teu cabelo, se a barriga cresceu, diminuiu, não seria bom? Não seria melhor um lugar onde as pessoas apenas se elogiassem e não vissem a nossa expressão facial de não apreciação por determinadas pessoas? Quando nós estamos presencialmente, nós olhamos a expressão facial de alguém e falamos assim, essa pessoa não está querendo nada comigo não, hein? Mas virtualmente isso não acontece. Está tudo bem. Você manda um recado lá, a pessoa fala assim, ô querido! Mas lá está falando, ô desgraçado, ó, 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 ó. Não seria bom que só houvesse elogios e ninguém visse o rosto de desaprovação por receber um recado de um infeliz? A vida virtual torna tudo mais fácil. Não exige de nós uma luta interior intensa. Não exige de nós a morte do eu, a cruz, a negação, para aceitar aqueles que nós não queremos. Ah, dá uma palavrinha aí, quem sabe ele fica bom. Ô, querido, te amo, vai pro meio dos infernos. Então, a vida virtual oferece a todos nós a possibilidade de elogiarmos aqueles com quem nós não queremos nos comprometer, por meio dos princípios cristãos. No mundo virtual, nós percebemos a tristeza, mas não vemos a lágrima. Não temos contato com o rosto. Então vivemos sempre numa dimensão imaginária, irreal, ilusória, e vou dizer mais, inexistente, porque é isso que significa ilusório, algo inexistente. Quando eu ouço um cristão dizendo assim, eu estou crescendo em Deus pelos youtubers, você é doido. Você é doido. Você é completamente doido. Está demente. Eu espero que você vá para o céu e se interne no hospício gospel. Porque não é possível alguém entender o evangelho dessa maneira. Ninguém cresce pela internet. Em Deus eu estou falando. Você pode aprender sobre ele, mas crescer nele não. Não pense que você ficando em casa, Deus está feliz com você, porque ele não está. Ai, como é bom termos cultos pela internet. Não é bom coisíssima nenhuma. Porque isso pode não se transformar em um culto, em um serviço, em uma adoração. Em um tempo. Você levanta, ai, deixa eu ir lá no banheiro. Você volta, mulher, tem cafezinho lá na cozinha? Eu volto, está falando ainda? Ah, daqui umas 2 horas eu volto. Se eu volto, daqui umas 2 horas eu volto. Virtualmente nós não vemos expressões reais de ódio, de raiva. E como nós podemos ajudar essa pessoa? A palavra de Deus diz que nós temos que estar lá, expressando a nossa generosidade pessoalmente. Virtualmente você não expressa generosidade. Você confia às pessoas a sua palavra. Mas ele não está vendo em você o tom do amor. O tom da sua generosidade. Eu estou aqui com vocês, vocês estão vendo se eu estou sendo sincero ou não. Eu não estou condenando vocês. Neste período que nós estamos vivendo, por força de certas determinações públicas, que não sejamos precavidos. Eu até incentivo que as pessoas de risco realmente fiquem em casa. Mas outros estão aproveitando a ideia, pessoas que não têm tanto risco, e não comparece com a igreja vai matar. E o shopping que você vai não mata? E a padaria onde você fica lá tomando sua cervejinha? Mata também. Enfim, o mundo virtual é um mundo que pode levar a pessoa a uma armadilha profunda. Para que nós caiamos, como eu disse, numa dimensão imaginária. Terceiro risco. O mundo virtual faz com que muitos expressem uma falsa realidade de quem realmente são. Eles dizem que são, quando no fundo não são. Não sei se eu fui muito feliz na frase. Mas quero que você saiba que eu estava durante a semana estudando algo para compartilhar com você, e hoje às 4:30 da manhã me veio tudo isso no coração. Então sentei na frente da máquina cedo e comecei a escrever tudo isso e pensar sobre o assunto. O mundo virtual faz com que alguém se pareça com uma pessoa preocupada, cheia de fé e de muitos conselhos piedosos, por meio de postagens, de fotos. Mas, na verdade, a pessoa não é nada disso. Tem gente que tira fotografia com a Bíblia, mas é um diabo. É um diabo em casa. É primo de Satanás. Então, judia da mulher, das crianças, do cachorro, do gato, está disposto a fritar o papagaio. Enfim, ele não é nada disso. Por quê? Eu digo isso. Muitas pessoas no mundo real não conseguem executar, realizar o que demonstram ser no mundo virtual. Se olha uma moça na internet, a foto dela, gente, isso aí devia estar lá em Hollywood. Mas quando você olha pessoalmente, você fala assim, não, é melhor plantar numa plantação de abacaxi. Eu sei que é uma brincadeira e vocês vão entender. Na internet todo mundo é o que gostaria de ser na vida real. É um palco. É um stage. Onde você se apresenta, se ilude. Tem gente feia que às vezes você olha e você ri. E a pessoa ri, poses. Então, ela quer ser um astro, uma luz dominante, uma influência. E é incrível que na internet, ou no mundo virtual, dificilmente você vê um rosto mergulhado na angústia. As pessoas não demonstram. Eles não tiram fotografia dizendo assim, eu estou passando um apuro, olha por mim, ó. Eu sou, ô irmão, irmandade. Você não vê fotos de dores, de aflições, decepções. A pessoa está lá dizendo, ô vida desgraçada, onde está Deus, onde está Deus, Jesus, cadê? Cadê o Espírito? Mas na internet está lá, com a espada. A internet aceita tudo. Quer dizer, aceitava, né? Na internet todos são vitoriosos, cheios de fé, dedicados a Deus. Por quê? Porque essas pessoas encontram no mundo virtual um sistema que lhes dá equilíbrio, a capacidade de neutralizar suas deficiências reais. Lá elas se iludem e iludem os outros. Tem gente na internet que tem cara de bom menino e a criançada vai atrás deles, mas no fundo, no fundo, eles são o quê? Da família do capeta. Estão destruindo famílias, o trabalho de anos de pais. E eles entram na internet, nós somos influenciadores. Influenciador do quê? Do seu mundo, da sua bolha. Eu não posso impedi-los. Eles estão fazendo o seu trabalho, eles estão fazendo aquilo que acreditam. Mas nós cristãos temos que ter o dever de discernir essas pessoas. Por meio da verdade, Paulo diz assim, ó, eu mando missionários para observar se vocês estão fazendo a vontade de Deus ou não. Nós temos o dever de, pelo crivo do Espírito Santo, analisar canais que influenciam, que estão às vezes travestidos de cristianismo, com roupas dizendo-se cristãos, quando na verdade tudo não passa de um rabo de arraia, onde eles vão derrubar essas pessoas no seu próprio terreiro, para o seu próprio terreiro, vão derrubá-los para servi-los em um futuro não muito distante. Há um tempo atrás eu estava numa reunião com alguns líderes, por isso que eu não posso estar em reunião, eu estrago o prazer. Chegou um grupo lá, uns dois ou três lá, nem vou dizer de onde são para não criar caso. Eu fui apresentado com um pregador, ele falou assim, como é bom conhecer veteranos. Quase que eu falei, veterano é tua mãe. Está me chamando de velho? Tá certo, velho eu sou. Então, e eles falando do trabalho, não sei o que, e eu digo assim, quando é que vocês vão formar uma igreja? Como assim formar uma igreja? É porque vocês falam, dão com tantos conselhos, provem que aquilo que vocês falam funciona onde vocês estão. Porque vocês ficarem incentivando pessoas de outros lugares a agirem, vocês estão criando dessa maneira rebeldia, divisões. Vocês estão confundindo a cabeça de pessoas. Então vocês deveriam primeiro formar uma igreja e dizer, isso aqui funciona. E depois chamar pastores, líderes, para conhecer o trabalho de vocês. Mas o que vocês fazem? Vocês jogam para o povão, enchem a cabeça de jovens, porque eles são meio alucinados, jovens querem ter conhecimento. Com todo respeito, viu, jovens? Que eu já fui assim. Eu ia atrás de tudo. Mas não sabia reter o que era bom. Porque eu tinha aquele impulso de fazer o melhor. E nem sempre esse impulso é verdadeiro. E então alucinam a cabeça dessas pessoas mais jovens, e eles então se atrevem a se rebelar contra a vontade de Deus no lugar em que eles estão. É isso que acontece. Aí eles olharam para mim estranhamente. E a pessoa que me apresentou ficou preocupadíssima. Mas a pessoa que me apresentou me conhece de muitos anos, sabe que eu sou assim. Não deveria ter me apresentado. Mas eu não podia deixar a oportunidade de escapar. Sabe qual foi a resposta deles? Nenhuma. Simplesmente assim, que bom ter conhecido o senhor. Veterano. Até parece que eu sou um soldado resignado. Eu chego num lugar, as pessoas falam assim, aqui está um combatente da guerra de 22. Batam continência para ele. Então, sabe? Está errado. Nós estamos fazendo tudo errado, nós estamos brincando. O mundo virtual é capaz de esconder a raiz dos problemas. E pior, e o modo bíblico ou divino para consertá-los. tudo se conserta facilmente. Eu posso dar uma continuada aqui? Bom, mas o assunto está indo bem. Em quarto lugar, o quarto risco. O mundo virtual se preocupa mais em ganhar simpatizantes e likes. Likes, em inglês, é sinônimo de português, gostei. Dá um like aí. Do que se comprometer com a verdade.
Hello. Hello, motto.
Então, olha o mundo virtual presente aí. Vamos dizer que você está nessa reunião ainda, homem de Deus. Então, antigamente a gente se escondia, agora não dá mais não. Quando você liga para a mulher, ela fala, você está em área de sombra. Quando ela liga para você e não atende, ela fala, onde é que você está? Boa tarde. Área de sombra. Mentira! Você está na escuridão do inferno. Brincadeira. Eu pergunto, para que nós sermos antipáticos e compartilharmos o conhecimento e o discernimento que devemos ter das coisas, de acordo com os princípios da palavra de Deus, segundo a Bíblia, para quê? Para que eu vou usar a internet para falar sobre a verdade? Para que eu vou comentar tolices, estupidez de certas ideias apresentadas em vários canais, seguidos ou acessados por muitos, até por pessoas que aqui vêm? Para que falar de vestimentas indecentes, da maneira como as pessoas se vestem para comparecer perante Deus, sem nenhum cuidado, ou falta de asseio, higiene? Chega aqui com desodorante, essência de gambá X9. Se ele pular no rio, hipopótamo sai, jacaré sai. Para que comentar desordens doutrinárias, espirituais e morais, que afetam a vida espiritual e moral? Por que comentar shows e baladas gospel, cheias de comportamentos desordeiros, estranhos à verdadeira adoração e louvor a Deus? Para que comentar as distorções doutrinárias de certas letras de hinos que estão sendo gravados e jogados na praça, hinos que só falam da vitória, só falam da necessidade humana, não expressa a grandeza de Deus, não expressa a fé, coisa nenhuma? Por que nós nos escondemos e não falamos sobre problemas sociais como essa luta pela liberação da maconha e da bebida entre jovens, destruindo vidas que poderiam? Você sabe que a pessoa que fuma um baseado na semana dificilmente vai escapar de ser uma pessoa esquizofrênica? Um só por semana, um baseadinho, um aviãozinho. Enfim, por que falar sobre o aborto Um dia eu passei aqui um filme como que era feito um aborto. Você sabe que um aborto é uma zombaria. Aquilo que aconteceu quando Jesus nasceu, vamos matar as crianças. Uma vida vem de Deus, vamos matar. Teve uma jovem de 15 ou 16 anos que teve uma criança que poderia ser tirada viva. Depois, se não quer, entrega a doação. Não, mas vamos matar. É uma gana. Injetam ácidos no coraçãozinho da criança. A criança grita no ventre da mãe, abre a boquinha. Eu mostrei num filme aqui. E umas descabeçadas foram no banheiro. Ai, justo hoje que eu trouxe visitante para o Senado, veio falar com esse filme. É uma louca. Então, você entra com aparelhos e começa então a esquartejar aquele corpinho. Porque uma vez que você não vai arrancar pela barriga aberta da mãe, você vai sair aos pedaços daí. Isso é um desafio. Existe uma igreja americana satanista. Eu não sei se é aquela que faz propaganda para a Microsoft que frequenta, porque ela também faz. Não aborto, mas ela faz cultos satânicos. Ela usa sangue de menstruação e outras coisas. Numa festa de aniversário, ela fez um bolo de um corpo humano e depois foi esquartejando. Tudo bonito, as pessoas acham isso maravilhoso. Capaz desse vídeo aqui ser cortado. Eu recebi um strike do YouTube. Uma igreja americana satanista diz assim: olha, o aborto é a salvação. Se você ingressar na nossa igreja, nós te damos um aborto grátis. Está assim. Isso exposto publicamente. Você ama o seu filhinho? Eu sei que você ama. Mas hoje está sendo incutido na cabeça das pessoas a não amar, a desrespeitar a vida o tempo todo. Uma das maiores empresas de abortos do mundo mandou felicitações a Joe Biden, dizendo assim: uau, congratulações, teremos acordos promissores. É isso que nós esperamos deste mundo. E nós nos calamos. Chegamos ao ponto de concordar com essa ideia maligna, satânica, dizendo que aborto é comum, é uma cirurgia, é assassinato. É assassinato. Vocês, políticos que se dizem cristãos, mas são uns frouxos, quando não defendem as causas de Cristo, vocês são genocidas. Assassinos, traidores, com a passagem comprada para o inferno. que vai acontecer, meu Deus? E o Espírito de Deus nos ajude. Porque nos calamos sobre a má conduta moral e política dos nossos governantes? Como não percebemos, a ponto de não orarmos por eles, de achincalharmos aqueles que estão lutando por uma justiça social melhor? Nós sabemos que Jesus vai voltar, nós sabemos sobre os sinais, e eu estou para iniciar uma série aqui sobre os sinais dos fins dos tempos. Mas nós não podemos deixar de lutar, mesmo sabendo que o mundo iria se tornar no que está se tornando, nós não podemos parar de defender o Evangelho, de lutar pelas pessoas. O amor não morre, ele não pode esfriar no coração daqueles que amam a Deus. Como, por que nos calamos diante de ideologias infernais? Gente do céu, daqui a um tempo, se nós quisermos viver com liberdade, teremos que criar o nosso próprio país, a nossa cidade particular, porque tudo não pode mais. Quando você se levanta contra determinadas coisas que vão contra os propósitos de Deus, sabe o que você é chamado? De um promotor de lavagem cerebral. Você promove lavagem cerebral. O mundo virtual aceita aqueles que lutam pela causa mundana, mas repudiam agressivamente aqueles que lutam pela causa de Deus, que Deus chama de embaixadores de Cristo, defensores da sua causa, o Evangelho. Estes aí são impopulares, porque são contrários a uma nova ordem mundial. Abre o olho. Há um bom tempo eu estou aqui tentando abrir seus olhos. Você escreva o que eu estou dizendo, eu estou tentando abrir seus olhos. Mas algumas pessoas chegam a dizer, o voto é chato. Paciência. Enfim. A igreja precisa usar o mundo virtual para expressar toda a glória de Deus em Cristo. Muitos pensam que estão falando do Evangelho, mas não percebem que estão exibindo um painel no qual expõe uma marca pessoal ou denominacional. A única preocupação é mostrar sua cara, ou então a denominação. Eu sou isso. Na verdade, algumas pessoas não estão expondo a vida de Deus em suas vidas, estão expondo a sua própria pobreza, a sua imoralidade, alimentando sonhos falsos na cabeça de pessoas que não sabem pensar, que não conseguem raciocinar com lógica, que há muito perderam a fé. Por isso que antes de postarmos fotos, imagens, filmes, pensemos se estamos divulgando a glória de Deus ou as nossas imbecilidades. Pensemos se estamos expondo o temor a Deus, ensinando as pessoas a temerem a Deus, em vez de achismos, suposições pessoais. Eu estou falando com cristãos Nós cristãos deveríamos ter a certeza que estamos contribuindo para o crescimento do conhecimento do caráter de Deus. Em vez de nos assanharmos com likes e dislikes, gostei ou não gostei. Deus nos deu a responsabilidade de sermos sábios na nossa maneira de agir. E seremos cobrados por isto. Porque os dias que nós estamos vivendo são maus. Enquanto alguns pregam na internet, não, vivemos os dias, grandes dias, maravilhosos dias. Mentira! Por muito menos, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O mundo está sendo dominado pela malignidade. Veja as palavras de Paulo aos cristãos de Éfeso. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios, como aqueles que sabem enxergar a situação com os olhos de Deus. Os dias em que vivemos são maus, dominados pela malignidade. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Edifiquem pessoas. Fale do seu temor a Deus. Vocês, líderes da igreja, vão atrás das pessoas que estão no seu ministério. Procurem saber como eles estão vivendo. Chame-os para perto. Orem por eles. Deus diz que nós temos que ser bons administradores da nossa história sobre este mundo. Por quê? O tempo não nos pertence, o tempo pertence a Deus. Ele escreveu a história, Ele sabe o momento do fim e Ele não nos declara. Quando desperdiçamos o tempo com coisas tolas e não sadias, é porque estamos menosprezando momentos importantes. Quando ficamos postando bobagens, quando ficamos caçando bobagens, enchendo a cabeça com imbecilidades, é porque nós estamos desprezando, rejeitando aquilo que é importante, que vai edificar nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos e netos. E o pior de tudo é que não percebemos que sofreremos consequências. A família que não consegue se relacionar entre si para glorificar a Deus em harmonia, por causa da sua atenção trivial com o mundo virtual, eles não conversam, só brigam. O preço a ser pago será muito alto. Porque se nós não edificarmos nossa casa, seremos desaprovados por Deus. A mulher que é sábia edifica sua casa. O homem que é sábio a protege, dá autoridade a ela. Paulo escreve a Timóteo o seguinte: Timóteo, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso. Isso o quê? Depois você pode ver no mesmo capítulo, versículos 12 e 13. O que, que ele fala lá? Timóteo, apesar de você ser jovem, se preocupe com o seu dom que você recebeu de Deus. Você é um pregador. Você seja um exemplo na maneira de falar, de agir, no amor, na fé, na pureza. Você consegue fazer isso virtualmente? Ser exemplo? Não é. Paulo pede a Timóteo: seja uma pessoa dedicada na leitura das Sagradas Escrituras publicamente. Pregue o Evangelho. Ensine o cristianismo, as coisas de Deus. Se preocupe em ensinar. Essas coisas podem ser feitas virtualmente? Claro que não. Como é que você sabe que um aluno está aprendendo? Como é que você sabe que aquele passou do estágio de aluno para discípulo? Você não sabe. Quando nós nos reunimos em grupos pequenos, como a palavra de Deus ensina, você percebe o crescimento deste ou daquele. Mas virtualmente você não sabe nada. Virtualmente você vai destruir só os grupos pequenos. Quantos grupos desapareceram? Quantos condutores desapareceram? Se você, condutor, está sem grupo, entre num. E vamos formar. Nós precisamos fortalecer a igreja. Quando Paulo diz essas coisas, ele diz: pois assim, repare bem, desse modo, dessa maneira, você salvará. Timóteo, se você fizer isso, você vai ser salvo. Porque se não fizer, não vai. Você está brincando quando você diz assim: não, já aceitei Jesus, já estou na glória. Deus me conhece, Ele me ama agora. Ele já escreveu meu livro no livro da vida. Não saio mais de lá. Não saio o quê, ó? Que é? Você comeu sapo em vez de rã? Se você fizer isso, você salvará tanto você como os que o escutam. Desculpe, hoje eu me alonguei. Estou sendo meio, como sempre, prolixo, né? Sou assim mesmo. Alguns até dizem: amanhã eu continuo. Deixa o like aí. Tinha um desgramado que toda hora... Era só ele. Um dislike. Esse é o desgramado. Ô, desgramado! Quero ver o seu dislike lá e desgrama. Então... já tem dois? Já hoje? Já hoje, dois? Os dois desgramados! Obrigado! Então... Nós precisamos ser sábios em nossa época. Satanás iniciou um plano global. Ele sabe que Jesus está voltando. Ele não pode destruir Jesus, Deus, que Jesus é maior que ele. Ele não pode eliminar a igreja deste mundo, porque ele vai querer usá-la para estabelecer o governo do anticristo. Mas ele vai tentar diluir e enfraquecer nossa fé, nos afastando. Esse vírus veio na hora certa, eleições importantes, momentos da história, de grandes decisões, de mudança, ideológicas. Tudo aconteceu na hora certa. O mundo está entregue ao Satanás. As pessoas o querem e Deus vai deixar. E Deus nos escolheu para vivermos nesse momento, nesses dias maus. Nós somos o povo escolhido por Deus. Mas o problema é, nós o escolhemos? Na internet, muita gente se acha forte, bom cristão, pensa que pode ser assim, mas não consegue. Eu quero terminar lendo uma palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, e preste atenção. Estou terminando mesmo. Juro. Ainda não deram dislike? Vamos ver. Jesus disse: vocês são o sal para a humanidade. Vocês dão sabor, preservam a vida. E quando vocês fazem isso, vocês trazem riquezas às pessoas, valor. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Sabe onde era jogado o sal? No templo. O sal era jogado no templo para as pessoas andarem, pavimentar o solo, proteger o solo. Também era jogado lá, em toda a região. Uma vez um judeu estava me explicando isso. Estou falando para vocês o que eu ouvi, aprendi. E ele disse, interessante que este sal também era usado em outras pavimentações, mas ele era usado também no templo. E é esse sal que Jesus estava se referindo. Ele está num ambiente religioso, mas só serve para não enriquecer pessoas, mas para ser pisado. Hoje em dia, é isso que nós estamos passando. Estamos sendo zombados, caçoados, pisados, achincalhados. E estamos aceitando isso, de bom grado. E vamos para a internet, não vamos provocar. Vamos ganhar likes em vez de dislikes. Vamos alcançar simpatizantes. Estou na internet para ser amigo de vocês. Aqui é o pastor Walter. Olha, Jesus te ama. Jesus disse, vocês, voltando, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder, ó, não se pode esconder uma cidade construída sobre o que? Um monte, uma rocha. Sobre ele. Nós não nascemos para vivermos escondidos como ratos. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Deus não nos acendeu e depois para vivermos enclausurados. Nós temos que nos expor. Eu sei que sofremos riscos. Pessoas que gostamos, às vezes até perdemos. Sofremos com a dor da doença, dos problemas financeiros, das lutas familiares. Mas tudo isso faz parte da vida. E nós devemos confiar em Deus. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar. Para quê? Com a seguinte finalidade: para um determinado fim. Que os outros, o quê? Vejam. Como é que eles vão ver virtualmente? Chegava um emissário de Paulo lá em Colossos. Como é que está Paulo? Paulo está muito bem na cadeia, sofrendo, é claro, mas preocupado com você. Ele é o mesmo, viu? Paulo não mudou, viu? É a mesma pessoa que veio aqui? É. Preocupado e quer saber de vocês. Eu tenho que voltar lá e levar notícia para vocês, de vocês para ele. Como é que estão as coisas aí? As pessoas têm que ver nossas ações. Você, mulher, seu filho tem que ver você como uma mulher piedosa. O seu filho tem que ver você como um homem piedoso. Seu filho vê você orando junto com seu marido e sua esposa. Ou só vê quebra-pau. Eles veem você com a Bíblia na mão. Eles percebem que você é um homem ou uma mulher de Deus. para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. E então louvem, aprendam a louvar, aprendam a conhecer a grandeza do Pai de vocês, que está no céu. Eu termino com a esperança que Deus nos ajude a não temermos o nosso tempo, as perseguições, zombarias, ameaças e até mesmo a morte. Que nós possamos vencer o medo com a coragem que o Senhor nos dá. E como Paulo instruiu Timóteo, que nós preguemos o Evangelho em tempo certo ou não, procurando convencer, repreender, animar e ensinar as pessoas com toda a paciência que podemos dedicar a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.